Renascença, a par com o mundo.
Sérgio Costa, vamos então até Bruxelas?
Mais um visto de Bruxelas que tem início neste momento.
Euronet Plus.
Visto de Bruxelas, uma parceria Renascença com a Euronet, rede europeia de rádios. Como sempre, fazemos um olhamos sobre os assuntos que dominam a atualidade europeia. Hoje, excepcionalmente, sem análise de Francisco Sarsfield Cabral. Em direto de Bruxelas está o correspondente da Renascença, Vasco Gandra. Vasco, boa tarde. Esta foi uma semana em que António Costa esteve em Estrasburgo, convidado para falar sobre o futuro da União. Costa defendeu o modelo português, liberdade de escolha, defendeu a capacidade orçamental da zona euro, mas, em concreto, Vasco, que sugestões deixou o primeiro-ministro português quanto ao futuro da União?
Boa tarde. Bem, António Costa assinalou os principais desafios que a União Europeia enfrenta. A União Europeia é uma comunidade de valores que enfrenta desafios como as alterações climáticas, a instabilidade nas fronteiras externas, o terrorismo, a globalização ou as migrações. A União Europeia tem de estar à altura da sua responsabilidade histórica, disse o Primeiro-Ministro no debate com os eurodeputados. Face a estes desafios, a Europa deve honrar os seus compromissos, os compromissos que assume perante e com os cidadãos, e deve também ser mais coesa. E nesse sentido, para alcançar esses objetivos, António Costa apontou duas prioridades.
Para que isso seja possível, há duas prioridades muito claras. Concluir a União Económica e Monetária, o projeto mais ambicioso que já conseguimos pôr em prática, e dotarmos a União dos recursos à medida das suas responsabilidades e dos desafios que temos de enfrentar.
O Primeiro-Ministro a falar então na necessidade de se reforçar o orçamento da União Europeia após o Brexit, António Costa afirmou que Portugal está disponível para contribuir com mais dinheiro para os cofres europeus, e o Primeiro-Ministro disse que a solução também pode passar por aumentar os recursos próprios da União Europeia através de impostos, por exemplo, sobre as transações financeiras ou taxando, por exemplo, as multinacionais do digital. António Costa depois também falou do atual momento que Portugal atravessa.
É verdade que fizemos diferente, mas cumprimos as regras. E temos, aliás, hoje, finanças públicas mais sólidas do que tínhamos há 3 anos atrás.
As garantias do Primeiro-Ministro sobre a atual solução de governação neste debate com os eurodeputados em Estrasburgo dedicado ao futuro da Europa.
E qual foi, Vasco, a reação dos eurodeputados das diferentes forças partidárias?
Bem, António Costa recebeu elogios das bancadas à esquerda no Parlamento Europeu, até por ser um dos poucos líderes socialistas na Europa, já que as eleições não têm favorecido os partidos da família socialista europeia, mas o debate também ficou marcado pelas críticas dos deputados do PSD e do CDS sobre precisamente esta questão dos impostos e dos recursos próprios da União Europeia para reforçar o orçamento da União. Aqui o deputado Nuno Melo, do CDS.
Eu pergunto-lhe se acha, como adiantou em Portugal, que com o lançamento de impostos europeus, os portugueses não serão taxados e, enfim, se achará que serão então quem? Porventura aos marcianos, que me conste. Se acha mesmo que para conseguir um aumento de 1,2% da dotação financeira para o orçamento da União Europeia, e nós defendemos esse aumento, até defendemos maior, estamos a falar de 380 milhões de euros, precisa de mais impostos. Se não lhe chegam os impostos que já cobra e pagamos em Portugal.
Também o social-democrata Paulo Rangel abordou esta questão.
Sendo todos nós a favor de recursos próprios, nós somos muito claros em que não haja aumento da carga fiscal sobre os mesmos de sempre. Deixou aqui a porta aberta para um grande aumento da carga fiscal sobre os cidadãos contribuintes.
E bem, no discurso final e em jeito de resposta, António Costa reafirmou a necessidade de aumentar as contribuições nacionais para o orçamento europeu, bem como a necessidade de novos recursos próprios para a Europa poder continuar a exercer as suas políticas.
Entretanto, Vasco, esta semana chegou a Lisboa uma carta de Bruxelas. A Comissão pede um plano ambicioso de reformas. O que pede, afinal, o Executivo Comunitário?
Bem, ao reiterar um pouco daquilo que já tinha dito até na semana passada, Bruxelas reconhece os progressos efetuados por Portugal, mas diz que são necessários esforços adicionais, esforços para corrigir de forma sustentada os desequilíbrios económicos que ainda existem em Portugal. Por exemplo, os riscos em termos da dívida privada, pública e externa estão a diminuir, mas ainda assim os níveis de endividamento, quer privado, quer público, ainda se mantêm elevados. Por isso, Bruxelas pede que o Governo apresente um programa de estabilidade e um programa de reformas ambiciosos em abril, isto com medidas que apostem na redução da dívida e do crédito mal parado e também medidas para reforçar a produtividade.
Vasco, mas não há aqui uma contradição, é que Bruxelas tem, também tem elogiado e muito o desempenho de Portugal.
Sim, a Comissão Europeia tem reconhecido os esforços que o país tem feito para vencer, ultrapassar a crise, mas a situação até está a melhorar, no entanto ainda há várias fragilidades e é nisso que a Comissão Europeia tem insistido, ou seja, a dívida, o crédito mal parado e o aumento da produtividade são desafios que Portugal enfrenta e é nessa tecla que Bruxelas tem insistido. De resto, a Comissão garante que vai continuar a acompanhar a situação no sentido de poder reforçar, consolidar, digamos assim, a economia portuguesa.
Muito bem, obrigado Vasco. Vasco Gandra é o correspondente da Renascença em Bruxelas. Está feito o filme dos assuntos que dominam a atualidade na Europa. O Visto de Bruxelas regressa na próxima semana.
Euronet Plus.
Milano. Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.